Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à companhia da emissão em português da Voz da América, a transmitir desde os seus estúdios em Washington. Esta é a emissão de sábado, 3 de janeiro de 2015. A todos um excelente ano, com muita saúde e paz, mas sempre na companhia da Voz da América. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em onda curta nos 13.630 e 15.720, onda média nos 1.530, em FM também em Bissau, Cabo Verde, Maputo, Nampula, Quelimane e Beira. Estamos também ao vivo na internet através do nosso site voaportugues.com. Na emissão de hoje vamos ter notícias do que vai pelo mundo, seguidas da nossa habitual grande reportagem aos sábados com o Kim Chailungo desde Luanda. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as 10 mais da música americana, mas para já, notícias que marcam a atualidade hoje.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte. Em Angola, a primeira de duas manifestações convocadas pela União de Ativistas das 18 Províncias, prevista para hoje no Largo 4 de Fevereiro, na cidade de Malanje, foi abafada com a presença de aparatosos dispositivos policiais nas principais entradas da localidade, tal como refere Isaías Soares.
A celebração do 4 de janeiro como feriado nacional é um dos principais objetivos da manifestação pública. Kakienzi, um dos organizadores da marcha, que tinha como ponto de partida aquela praça com destino às imediações do governo desta província, numa distância de 100 metros, disse que as autoridades policiais não deram espaço e perseguiram os protagonistas.
Nós distribuímos pastelante em quase todos os cantos de Malai, na praça da Xauande, na municipal, lá junto ao governo da província, estava tudo pronto para sair, mas o que aconteceu, eles barraram todos os cantos. Nenhum homem pode entrar hoje na cidade, principalmente se tiver uma pasta ou uma bolsa ou qualquer coisa, é revistado, se tiver remetia, pão, umas galhetas, os motoqueiros também não podem entrar. Nós entramos, assim que entramos, eles deram conta, uma vez que eu uso um look de Rastafari, então deram conta que era aquele, porque eu fui o homem que estava sempre a frequentar o governo da província.
O ativista garantiu que foram distribuídos mais de 2.000 panfletos nos principais centros de concentração desta urbe e nas cercanias do governo provincial. Os integrantes da União de Ativistas das 18 Províncias, Kakienzi, disse que foram impossibilitados de sair à rua este sábado, mas está confiante numa proeza amanhã domingo ou no próximo dia 4 de abril em homenagem aos mototaxistas de Malanje.
Nós não vamos ficar por aqui uma vez que eles nos deram corrida. Dia 4 de abril nós estaremos de novo aqui em Malanje com uma outra marcha ao favor aos culpapatas.
A primeira tentativa de manifestação pública independente foi frustrada hoje pelas autoridades policiais do município de Malanje. Oficialmente não está confirmada a detenção de elementos daquela equipa organizadora ou de possíveis aderentes. Em Malanje, o ato político provincial no 4 de janeiro, dia dos mártires da repressão colonial, acontece amanhã no município do Quela. Isaías Soares e Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías Soares. O resto da atualidade: na Indonésia foram descobertos 4 objetos de grandes dimensões no mar de Java, enquanto equipas especializadas tentam chegar à fuselagem do avião de passageiros da AirAsia, que se despenhou no mar com 162 pessoas a bordo. Um suposto membro da Al-Qaeda morreu poucos dias antes de ir a tribunal em Nova Iorque, acusado dos atentados bombistas de 1998 contra as embaixadas americanas em África. Abu Anas al-Libi tinha hepatite C e morreu de cancro no fígado. O responsável cessante da ONU pelo combate ao ébola afirmou que o pior surto de sempre daquela doença pode ser contido durante este ano. Anthony Bunbury fazia o seu relatório final como responsável daquela missão das Nações Unidas. A polícia grega afirmou que deteve o líder de uma guerrilha marxista um ano depois da sua evasão da prisão. Christodoulos Chiros está a cumprir 6 penas de prisão perpétua pelo seu papel nas atividades do grupo 17 de novembro, responsável pela morte de 23 diplomatas gregos, americanos e britânicos. E por último, os Estados Unidos aplicaram novas sanções à Coreia do Norte depois do ataque cibernético contra a empresa cinematográfica Sony Pictures.
Obrigado. Foram as notícias que marcam este sábado, 3 de janeiro de 2015. Votos de um bom sábado e de um feliz 2015. sempre na companhia da Voz da América, na sua emissão vespertina em português. Transmitimos desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Expatriados em Angola, uma reportagem especial sobre quem são, por que estão, como vivem, como são vistos pelos angolanos. Muitos ocupam lugares que os angolanos acreditam deviam ser deles a ocupar. Outros recebem mais por um trabalho que nas mãos de um angolano tem salário mais baixo. A reportagem é assinada pelo Agostinho Gaeta.
Com a paz alcançada em 2002, Angola não tardou a flamejar os seus pontos fortes para o mundo. O país tornou-se num dos pontos políticos e económicos mais procurados do continente africano. O elevado fluxo migratório confirma os dados. Para quem pela primeira vez pisa o solo angolano, o primeiro encanto revela-se na simplicidade de um povo rico de culturas, na sua receptividade e solidariedade. Valores que superam as marcas tristes de um país que viveu 30 anos de guerra. Samuel Carapinha é empresário e vive em Angola há 6 anos. Falou à Voz da América sobre o seu primeiro encanto.
O que mais me encantou foi a tua simplicidade. Nós crescemos na Europa com os modelos que nos ensinam, com os parâmetros que temos que chegar aqui. Foi
o encanto de Frederica Pelia, italiana de nacionalidade, foi a solidariedade e o espírito de ajuda mútua que reina entre os angolanos.
Cada um consegue ajudar a pessoa que está em dificuldade. Não sei se isto tem de fato propriamente a ver com a cultura ou é uma herança, dizemos assim, da situação de guerra, mas é uma coisa que eu aqui aprecio muito.
Frederica Pelia teve também impressões negativas à sua chegada a Angola. Confusão, desorganização e turbulência foi o que Frederica constatou em 2006, quando chegou à capital mais cara do mundo.
A minha primeira impressão chegando aqui na Angola foi de uma cidade com muita confusão, muita desorganização.
O crescimento dinâmico do país mudou em pouco tempo a impressão de Frederica Pelia. A italiana, casada com um angolano, diz ter registrado um crescimento surpreendente a nível das infraestruturas, das instituições, de produtos, até mesmo no que respeita os bens e serviços.
O crescimento da cidade, a transformação da cidade é de fato muito surpreendente, seja a nível de construções, que a nível de organizações, que a nível de produtos, de coisas, de bens, de instituições que são presentes na cidade.
No que toca à aquisição de produtos, a jovem estrangeira acrescenta que, para além dos preços, isto é, em termos de qualidade, Angola nada deve a qualquer país do mundo.
Além da dificuldade da diferença dos preços, as mesmas coisas que se podem encontrar na Europa não tem muita dificuldade de encontrar aqui também em Luanda. Portanto, é mesmo, teve um crescimento muito elevado e repentino.
Angola tornou-se num mercado fértil para o investimento privado, seja nacional como estrangeiro. O resultado do avanço no que respeita à abertura do país para as portas do mundo são as solicitações diárias feitas à ANIP, Agência Nacional para o Investimento Privado. Angola tornou-se num dos pontos do continente africano mais cobiçados para investimentos de grande, média e pequena escala. Por isso, registra ao longo das suas fronteiras várias tentativas de entrada irregular. Apesar da simplicidade e do espírito acolhedor que caracteriza os angolanos, viajar para este país banhado pelo Oceano Atlântico, cujo povo acolhe e absorve todas as culturas, nem sempre é fácil. As dificuldades começam logo no pedido de obtenção de vistos, seja de trabalho, de residente ou até mesmo de turista.
Brango, não complicado só do ponto de vista dos documentos que são pedidos, mas mesmo é muito longo como processo, não é uma coisa muito, muito rápida obter o visto a partir de um país estrangeiro.
Entre 18 e 24 de setembro último, os serviços de imigração estrangeiros expulsou de Angola 1.428 cidadãos expatriados por via administrativa e 25 por via judicial. Países como Brasil, Moçambique, Nigéria, Líbano, Mauritânia, Egito, China, Cuba, Ucrânia, Turquia, Jordânia, Macedónia, Costa de Marfim, figuram igualmente na lista das nacionalidades de cidadãos cujos passaportes foram apreendidos pelos serviços de imigração estrangeiros de Angola. Algumas empresas que contratam trabalhadores estrangeiros chegam mesmo a pagar as redes clandestinas e fraudulentas dentro e fora de Angola, segundo dados oficiais, 5 a 12 mil dólares por cada visto falso. Oficialmente, o processo para obtenção de um visto de trabalho em Angola a partir dos consulados do país ronda à volta dos 400 dólares. Uma situação que, segundo Frederica Felia, italiana residente em Angola, pode ter sido causada pela morosidade e pela burocracia com que se depara quem pretende obter um visto para Angola. As dificuldades para obtenção de vistos para Angola não são apenas vividas pelos europeus. Os estrangeiros de origem africana não são poupados por esta situação. Alassane Samassa, mauritaniano, vive em Angola há 13 anos e diz que também já passou pelos mesmos problemas.
Fica difícil, mas a vez fica à vontade. Para entrar mesmo, é bem. Para mim, é tudo bem. Nunca viste difícil para entrar.
Samuel Carapinha é responsável por uma empresa de recursos humanos e recrutamento de pessoal. O empresário luso observa algumas vantagens na limitação que se impõe na obtenção de vistos para Angola. Carapinha entende que o paradigma dos vistos é positivo na medida em que leva as empresas que operam no país a repensar no aproveitamento da força de trabalho local.
Está a ser bem feito nesta um pouco cada vez mais limite dos vistos para estrangeiros. E porquê? Para que obrigar genuinamente as empresas a repensar a forma como formam os seus quadros e como apostam nos seus quadros. Este paradigma da obtenção de um visto de trabalho vai ter que fazer as empresas pensar.
Dados dos serviços de imigração estrangeiros registaram na finais de outubro e princípios de novembro a entrada de 8.629 estrangeiros e a saída de 7.003. Um fluxo migratório que se reporta às fronteiras terrestres, fluviais, aéreas e marítimas. Muitos são os estrangeiros que diariamente entram para Angola. Cada um transporta na sua bagagem o seu objetivo. Grande parte destes relacionados à procura de melhor oportunidade de emprego ou de negócio. Alassane Samassa é proveniente da Mauritânia. Vive em Angola há já 13 anos. Veio para o país especificamente para fazer negócio. Proprietário de uma cantina onde vende diversos produtos. Diz sentir-se feliz. Apesar de não ter a família perto de si, Samassa diz ser um comerciante bem-sucedido.
Trabalha bem, trabalha andar.
O que é que faz?
Eu trabalho na cantina.
Tem convivido bem com as pessoas?
Sim. Também o negócio anda, vivemos bem, não tem nada problema.
Alan é vietnamita e está já no país há 3 anos. É proprietário de um estúdio onde, além de fotografias, faz timbragens de camisolas, desenha chapas de matrículas, entre outros serviços. Deixou a mulher e 2 filhos no Vietnã para encontrar em Luanda a melhor oportunidade para o sucesso na vida. Alan está em fase de adaptação no país. Fala em sucesso no seu empreendimento, mas pretende algo mais do que o sucesso. Falar bem a língua portuguesa.
Pouco. Eu quero fazer falar português. Fica aqui, trabalhar, tá bom, muito bom.
Muito bom. Vai ficar mais quanto tempo?
Fica mais.
Nem todos os estrangeiros vêm em Angola com o fim único de fazer negócio ou à procura de uma oportunidade de emprego. Tal é a situação de Maurício Gangulia, argentino de nacionalidade, formado em arquitetura. Com espírito de voluntariado, o arquiteto veio a Angola por intermédio dos missionários salesianos de Dom Bosco. Chegou a Luanda antes do fim dos conflitos armados e o objetivo era de contribuir com o seu saber, embora como leigo, no desenvolvimento das comunidades mais carenciadas de Angola.
Visto que a minha profissão é arquitetura, a ideia era dar também o meu serviço que refere à profissão.
Com o fim dos conflitos armados em 2002, o país da palanca negra gigante começou o processo de reconstrução em toda a extensão do seu território. Com isto, Maurício Gangulia participou na construção de centros de saúde, centros de alfabetização, escolas, entre outros projetos sociais. Mais tarde, tornou-se docente universitário e coordenador de projeto de arquitetura sustentável, melhorar a habitação rural, um projeto levado a cabo pelas Cáritas de Angola. Apesar das múltiplas tarefas, o voluntário há 14 anos em Angola já viveu em diversas províncias do país, mas é em Luanda onde atualmente desenvolve, à vontade, grande parte das suas tarefas.
O meu dia-a-dia é normal. Ando de táxi, consigo fazer os percursos normais de todos os habitantes. Posso sair em horários para poder evitar os grandes engarrafamentos e não perder tempo.
Maurício encara o programa de arquitetura sustentável da Caritas de Angola, do qual é coordenador, com um grande desafio, onde, mais importante que esperar um lucro ou salário, em termos financeiros, proporciona a oportunidade de viver em harmonia com a natureza e com as comunidades, já que engloba também a formação para o desenvolvimento da prática da agricultura sustentável.
É um desafio porque pode mostrar uma maneira de relacionar-se diferente. Temos que ver que, sim, o negócio, o dinheiro pode ser importante para alguns, mas há outras maneiras de viver.
A falta de um salário equilibrado entre trabalhadores estrangeiros e nacionais tem preocupado alguns profissionais angolanos. As empresas do ramo petrolífero, construção civil e hotelaria são as que mais privilegiam o desequilíbrio salarial entre os expatriados e nacionais. Domingos Pedro trabalha no ramo hoteleiro há mais de 6 anos. Explicou que não há equilíbrio salarial entre profissionais estrangeiros no ramo da hotelaria.
Um estrangeiro, por exemplo, técnico superior nesta área, pode ganhar por aí acima de 10 mil dólares, ao passo que o nacional pode ganhar metade deste salário.
Com as mesmas competências?
Com as mesmas competências.
E qualificações?
Sim, pode ganhar 5 mil dólares, 6 mil dólares, ao passo que o estrangeiro vai ganhar acima de...
Por seu turno, Firmino dos Santos, que trabalha numa empresa petrolífera há 4 anos, diz ser frustrante esta situação, mas entende que em parte se justificam as discrepâncias remuneratórias porque são motivadas pela falta de domínio da tecnologia por parte dos angolanos.
Às vezes frustra-se a pessoa, mas ele está frustrado, não pode fazer nada. Às vezes não tem como comparar, mas também existem estrangeiros quando vêm cá, eles vêm sem experiência, acaba por prender aqui.
A falta de equidade salarial leva a que muitos desistem do emprego, já que dizem não verem um esforço a ser recompensado. António Maria é ajudante de pedreira numa empresa de construção civil. Ele diz que faz trabalho de risco, mas o que ganha não compensa.
Está a correr muito risco mesmo. Um de nós até atingiu um dos cabos, mas não aconteceu nada terrível.
Sim. E o salário compensa?
O salário, quer dizer, nós trabalhadores estamos mesmo em conflito através desse salário. Tem uns que estão a desistir através dessas coisas. O salário do estrangeiro não é igual ao nosso angolano. Nós ganhamos menos, eles ganharam mais.
O Simão João, por sua vez, é canalizador na mesma empresa. Reconhece a qualidade do trabalho dos chineses. Para ele, a empresa paga muito mal aos trabalhadores angolanos e favorece os expatriados. 20 mil kwanzas é o quanto ganha Simão João, canalizador.
Eles pagam por aí 20 mil kwanzas para um canalizador.
Pronto. Mesmo que seja chinês, também
eles, não, eles ganham por aí uns 100 mil e 120.
Will Piazza, da rede angolana de luta contra a pobreza urbana, entende que as empresas que operam em Angola preocupam-se mais em equivaler os salários, encontrado números muito inferiores em relação ao que se pratica nos seus países de origem.
Muitas empresas, quando cá chegam, a primeira preocupação que têm é tentar ver quais são os salários praticados no mercado e tentar, portanto, equivaler a esses salários e, normalmente, é se adequar. Portanto, é sempre encontrar números inferiores com aquilo que poderiam eventualmente pagar se tivessem nos seus países de origem. Portanto,
porém, no ramo da docência, a situação é diferente. Na Universidade Metodista de Angola, por exemplo, onde leciona o professor Scott Cambolo, há equidade salarial entre nacionais e estrangeiros com as mesmas competências e que desempenham as mesmas tarefas.
Há um salário estipulado para licenciados, não importa se este licenciado seja nacional ou estrangeiro. Há um pacote para os mestres, há pacotes para doutores. Dentro desse plano de pagamento, nós somos encaixados. Tanto os estrangeiros como nacionais recebem, até onde vão os meus conhecimentos, recebem a mesma coisa em função do grau académico.
De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta. Encontrar um emprego e oferir um bom salário é o desejo de muitos angolanos, mas nem todos conseguem alcançar este desiderato. A discrepância salarial entre trabalhadores nacionais e expatriados é uma questão que há muito preocupa alguns, como confirmam os cidadãos que partilham o emprego com expatriados.
É uma discrepância muito grande, né, a favor dos estrangeiros.
Em termos de salário, não pagam bem. Eles pagam por aí 20 mil guanzas.
Também existem estrangeiros, quando vêm cá, experiência, acaba por prender aqui, mas ele já traz o seu contrato de onde vem.
Mas é um contrato com uma diferença enorme?
Pode ser de 4-3 vezes de salário, ao mesmo 5 até.
Samuel Carapinha, diretor executivo da Create Vale, uma empresa de direito angolano que opera no setor dos recursos humanos e recrutamento de pessoal, diz haver mito em relação aos salários praticados em Angola.
Existe um mito muito grande também sobre os grandes salários de Angola. Toda a gente ganha sempre milhões estando em Angola, e isso é uma realidade que, trabalhar na área de recursos humanos, é completamente errado.
Em relação às diferenças salariais, Carapinha considera normal que um estrangeiro ganhe mais que um angolano e fala das circunstâncias de contrato. Porém, diz ele, desde que não haja um cidadão nacional com as mesmas competências. O empresário ressalta que atualmente as diferenças começam a ser mais insignificantes.
É normal que ganhe um pouco mais. Diz-me a experiência que, em termos de diferenças, começa a não ser assim tão grande. Nós, então, que trabalhamos na área de recursos humanos, entrevistamos muitas pessoas e nós vemos angolanos com salários iguais ou acima de trabalhadores estrangeiros. Porque às vezes existem estas mentiras no mercado, entre aspas.
Por sua vez, o economista Domingos Fingo defende que se acautela o índice de desemprego através da definição de políticas de proteção interna dos profissionais angolanos.
Deveria haver políticas internas de proteção dos nossos técnicos para que haja redução dos índices de desemprego.
Por sua vez, o membro da Rede Angolana de Luta contra a Pobreza Urbana, Will Piazza, denuncia que muitas empresas estrangeiras que operam em Angola praticam baixos salários para os quadros nacionais de forma propositada. Porém, sustenta que falta astúcia de aproveitamento dos quadros formados pelo Estado.
Políticas de formar e não ter um plano de como usar esses quadros também contribuem em grande medida para esse grande déficit que nós vemos no país do mau aproveitamento dos quadros e também que emperram a política da angolanização em muitos setores, a chave da nossa economia.
Sobre a formação de quadros nacionais, Domingos Fingo, economista e diretor executivo da ACC, aponta a qualidade dos quadros angolanos como um dos fatores que pesam na balança salarial. Salienta que, em muitos casos, a atuação profissional dos angolanos não se compadece com o canudo e com o grau académico que ostentam.
A nossa abordagem linguístico-literária, a nossa abordagem científico-acadêmica não se compadece com o canudo que a gente ostenta. Às vezes, o que é que acontece? O estrangeiro tem mais arcabouço científico ou literário ou técnico em relação a um determinado cargo pretendido. Então, este é que vai ser aceito.
O docente universitário Scott Cambolo entende que o que se precisa em Angola é de criação de uma política salarial para que o ordenado dos cidadãos comuns chegue para a satisfação das suas necessidades básicas.
combater, o Executivo tem de criar políticas exequíveis para que o angolano consiga usufruir de melhor maneira os bens do país. A divisão equitativa da riqueza desse país não se faz de outra maneira senão de um salário que chega para resolver necessidades básicas do povo, não vamos?
Sobre este mesmo assunto, o economista Domingos Fingo ressalta ainda que é a favor da definição de uma política de remuneração única, a qual os estrangeiros seriam submetidos ao aceitarem trabalhar para o país.
O que nós deveríamos definir é uma política salarial nacional única. É engenheiro de construção civil.
Para nacionais como internacionais.
Exatamente, diferindo apenas nos subsídios.
Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.
Obrigado, amigo ouvinte. Não se esqueça de que na emissão de amanhã, domingo, teremos saúde com a doutora Nídia na segunda meia hora e o Correio do Ouvinte. Esperamos contar com a sua companhia amanhã aqui na Voz da América. Agora sim, vamos à música.
Saudade está demais. E tudo o que eu quero é ter daqui. Yeah. Dar o meu carinho, te abraçar e te envolver. E todas as minhas mágoas quero esquecer. E não importa o que passamos, eu sei que juntos superamos. No meu coração não cabe mais ninguém. Porque contigo do meu lado, eu me sinto tão seguro. Te dá vontade de dizer que eu só quero você. Só quero você. E não há nada que me faça mais feliz. Eu só quero você. E quando tu não estás aqui, eu sinto um vazio aqui dentro de mim. Eu sei que tu ainda estás magoada. E não importa o que passamos, eu sei que juntos superamos. No meu coração não cabe mais ninguém.
Voz da América, podem visitar nossa página voaportugues.com. E também, na segunda à sexta, manchetes noticiosas da África em vídeo. É o VOA 60 África.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigo ouvinte, não se esqueça de que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com e também pode deixar lá o seu comentário essas mesmas histórias. Pode também associar-se a nós no Facebook, tornando-se nosso amigo nessa rede social. Pode encontrar-nos no Facebook através da palavra VOA Português ou África em Português. Igualmente estamos no Twitter e no Instagram também com VOA Português. E ainda temos uma nova ferramenta. Pode comunicar-se connosco através do WhatsApp, o nosso número 1908-652-4584. Esta é a Voz da América. a transmitir em português desde Washington, neste sábado, 3 de janeiro de 2015. Dentro de pouco, não se esqueça, terá consigo Eduardo Ferro e a Música na América. Esta é a Voz da América, emissão em português de 3 de janeiro de 2015. Ao microfone, Álvaro Lugier Andrade e Fatuma Kalalá na produção. Pode seguir-nos também em onda curta, 13.730 e 15.720, e onda média nos 1.530 e também na internet. Estamos também em FM em Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau e Moçambique. Dentro de alguns minutos vamos ter o Eduardo Ferro e a Música na América. Mas para já, as notícias que marcam a atualidade neste sábado.
De novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Em Angola, a primeira de duas manifestações convocadas pela União de Ativistas das 18 províncias, prevista para hoje no Largo 4 de Fevereiro, na cidade de Malanje, foi abafada com a presença de aparatosos dispositivos policiais nas principais entradas da localidade, tal como refere de seguida o nosso correspondente Isaías Soares.
A celebração do 4 de janeiro como feriado nacional é um dos principais objetivos da manifestação pública. Kakiens, um dos organizadores da marcha, que tinha como ponto de partida aquela praça com destino às imediações do governo desta província, numa distância de 100 metros, disse que as autoridades policiais não deram espaço e perseguiram os protagonistas.
Nós distribuímos panfletos quase todos os cantos de Malanje, na Praça da Xawande, na Municipal, lá junto ao governo da província, tudo pronto para sair, mas o que aconteceu, eles barraram todos os cantos. Nenhum homem pode entrar hoje na cidade, principalmente se tiver uma pasta ou uma bolsa ou qualquer coisa, é revistado. Se tiver remetia, pão, umas galhetas, os motoqueiros também não podem entrar. Nós entramos, assim que entramos, eles deram conta, uma vez que eu uso um look de Rastafari, então deram conta que era aquele, porque eu fui o homem que estava sempre a frequentar o governo da província.
O ativista garantiu que foram distribuídos mais de 2.000 panfletos nos principais centros de concentração desta urbe e nas cercanias do governo provincial. Os integrantes da União de Ativistas das 18 províncias, Kakiens, disse que foram impossibilitados de sair à rua este sábado, mas está confiante numa proeza amanhã domingo ou no próximo dia 4 de abril, em homenagem aos mototaxistas de Malanje.
Nós não vamos ficar por aqui, uma vez que eles nos deram corrida. Dia 4 de abril nós estaremos de novo aqui em Malanje por uma outra marcha ao favor aos cupapatas.
A primeira tentativa de manifestação pública independente foi frustrada hoje pelas autoridades policiais do município de Malanje. Oficialmente não está confirmada a detenção de elementos daquela equipa organizadora ou de possíveis aderentes. Em Malanje, o ato político provincial no 4 de janeiro, dia dos mártires da repressão colonial, acontece amanhã no município do Quela. Isaías Soares Malães, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías Soares. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. O resto da atualidade: na Indonésia foram descobertos 4 objetos de grandes dimensões no mar de Java, enquanto equipas especializadas tentam chegar à fuselagem do avião de passageiros da AirAsia, que se despenhou no mar com 162 pessoas a bordo. As equipas vão tentar recuperar os corpos ainda dentro da cabina, assim como as caixas negras do avião, para apurar as causas do acidente. As equipas estão agora a usar veículos submarinos teleguiados para obter imagens de um objeto que se presuma seja a cabine do avião. Um suposto membro da Al-Qaeda morreu poucos dias antes de ir a tribunal em Nova Iorque, acusado dos atentados bombistas de 1998 contra embaixadas americanas em África. Abu Anas al-Libi tinha hepatite C e morreu de cancro do fígado. Libi e Khalid al-Fakwas deviam comparecer a tribunal a 12 de janeiro para responder pelos ataques no Quênia e na Tanzânia, que fizeram mais de 200 mortos. O responsável cessante das Nações Unidas pelo combate ao Ébola afirmou que o pior surto de sempre daquela doença pode ser contido durante este ano de 2015. Anthony Bunbury fazia o seu relatório final como responsável daquela missão das Nações Unidas. Falando em Accra, no Ghana, salientou os progressos significativos registados desde a sua nomeação em setembro, mas salientou que a crise estava longe de estar terminada. Disse ainda que o único objetivo é conseguir que existam 0 casos de Ébola. A polícia grega afirmou que deteve o líder de uma guerrilha marxista um ano depois da sua evasão da prisão. Christodoulos Chiros está a cumprir 6 penas de prisão perpétua pelo seu papel nas atividades do grupo 17 de novembro. O grupo matou 23 diplomatas gregos, americanos e britânicos durante cerca de 25 anos antes de ser desmantelado em 2002. E por último, neste noticiário da Voz da América, os Estados Unidos aplicaram novas sanções à Coreia do Norte depois do ataque cibernético contra a empresa cinematográfica Sony Pictures. O presidente Obama assinou ontem o decreto autorizando aquelas sanções. A Casa Branca diz que as sanções, tendo por alvo 3 organizações e 10 indivíduos, são apenas o primeiro passo para punir a Coreia do Norte por várias provocações, incluindo o ataque cibernético.
Obrigado, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, hoje é sábado, 3 de janeiro de 2014. Agora sim, vamos à Música na América, com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América, apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos-nos de palavras e começamos já pela canção que ocupa a primeira posição, Blank Space, interpretada por Taylor Swift.
Dressed like a daydream.
So it's gonna be forever.
And all right.
write your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. So it's gonna be forever.
Era Taylor Swift com Blank Space na primeira posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, os 50 mil lugares para o concerto do grupo AC/DC a 5 de junho próximo em Zurique, na Suíça, foram vendidos em 6 minutos apenas, anunciou a produtora do grupo. Os AC/DC já atuaram 18 vezes na Suíça desde 1976, a última foi em junho de 2010. O grupo de hard rock australiano anunciou as 20 primeiras datas de uma digressão europeia, que começa na Holanda no início de maio. Rock or Bust, o último álbum do grupo, liderado pelo guitarrista Angus Young, saiu a 1 de dezembro. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Maroon 5 e o tema Animal.
I'm inside of you.
Era o grupo Maroon 5 com o tema Animals. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. E vamos ficar de seguida com Nick Jonas e o tema Jealous. Era Nick Jonas com o tema Jealous. Continua sintonizado com a Voz da América. Mais notícias do mundo da música: Beyoncé, Jay-Z e Timbaland estão a ser processados pela cantora húngara Mónica Mixura, mais conhecida por Mitsu, que garante que parte da sua canção Babja Babja Pelem, de 1995, foi usada sem autorização no dueto Drunk in Love, do mais recente álbum de Beyoncé. De acordo com a imprensa internacional, Mitsu já deu entrada com o processo, alegando que a sua voz foi manipulada digitalmente e usada sem permissão ao longo do single. E ficamos agora aqui na Voz da América com Sam Smith e o tema I'm Not the Only One.
Can't believe you let me down, but the proof's
Sam Smith com o tema I'm Not The Only One na 8ª posição do Top 10. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Meghan Trainor e o tema Lips Are Moving.
I know you're lying, 'cause your lips don't move it. Tell me, do you?
E quase no final, vamos ter aqui o resumo das principais notícias de hoje.
Na Indonésia foram descobertos 4 objetos de grandes dimensões no mar de Java, enquanto equipas especializadas tentavam chegar à fuselagem do avião de passageiros da Air Asia, que se despenhou no mar com 162 pessoas a bordo. As equipas vão tentar agora recuperar os corpos, ainda dentro da cabine, assim como as caixas negras do avião, para apurar as causas do acidente. Um suposto membro da Al-Qaeda morreu poucos dias antes de ir a tribunal em Nova Iorque, acusado dos atentados bombistas de 1998 contra embaixadas americanas em África. Abu Anas al-Libi tinha hepatite C e morreu de cancro do fígado. Libi e Khalid al-Fawaz deviam comparecer a tribunal a 12 de janeiro para responder pelos ataques no Quênia e na Tanzânia, que fizeram mais de 200 mortos. O responsável cessante das Nações Unidas pelo combate ao Ébola afirmou que o pior surto de sempre pode ser contido durante este ano de 2015. Ele fazia o seu relatório final como responsável daquela missão das Nações Unidas. A polícia grega afirmou que deteve o líder de uma guerrilha marxista um ano depois da sua evasão da prisão. Christodoulos Chiros está a cumprir 6 penas de prisão perpétua pelo seu papel nas atividades do grupo 17 de novembro. O grupo matou 23 diplomatas gregos, americanos e britânicos durante cerca de 25 anos antes de ser desmantelado em 2002. Por último, os Estados Unidos aplicaram novas sanções à Coreia do Norte depois do ataque cibernético contra a empresa cinematográfica Sony Pictures. O presidente Obama assinou ontem um decreto autorizando as sanções. E foram estas as notícias na Voz da América.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos que participaram nesta emissão, de sábado 3 de janeiro, se despede Álvaro Luz Gerandrade com votos de um bom resto de sábado e de um ano muito feliz, sempre na companhia da Voz da América. Marcamos o encontro para amanhã, domingo, aqui, à mesma hora.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.